Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje, você vai aprender como melhorar a gestão da sua incorporadora, como melhorar a gestão da qualidade, como criar processos, nada mais do que isso também, para que você possa escalar na incorporação. Então, se você já tem uma incorporadora, já fez algumas casas para venda, já fez um predinho aí na sua cidade, quer escalar, quer captar recursos via pessoa jurídica, plano empresário, apoio à produção, saiba que você precisa, antes de você ter acesso a isso, antes de você escalar e começar a virar uma bagunça internamente da sua empresa, você precisa ter alguns ajustes, algumas melhorias que você deve fazer na gestão da sua incorporadora para que você possa ter acesso a esse crédito, para que você possa ter uma empresa organizada também, tá? E para conversar comigo sobre isso hoje, trouxe dois convidados de peso aí, tanto do mercado imobiliário como também de gestão de empresas como um todo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Furniel e Igor Furniel. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, muito bom estar aqui. Obrigado por nos receber. Prazer falar desse tema tão importante no mercado de construção.
Legal, bom demais. Tanto primeiro agradecer a presença de vocês, né? Para nós é um prazer receber os proprietários da Templum, da Evoluto também, que são nossos parceiros na certificação via PBQPH, também ISO 9001. A gente está construindo essa parceria juntos aqui e a gente ficou. Né? Tanto nós tínhamos dúvidas, muitas dúvidas sobre melhoria de gestão de empresas no ramo da incorporação, que a gente entendeu que as nossas dúvidas também poderiam ser dúvidas de vocês. Então, aqui vai ser uma consultoria ao vivo, tá? Nós vamos explorar vários pontos aqui sobre gestão, processos, né, sobre rotinas internas de uma empresa, de uma incorporadora em específico, que você vai se beneficiar ouvindo ou assistindo esse podcast também. Tá? E além do Igor e do Rodrigo, também trouxe um grande convidado de peso, meu parceiro aqui na CP8 Educação, Matheus Saldanha, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Valeu, pessoal.
Maravilha, show demais. Show demais. E pessoal, então talvez você esteja ingressando na incorporação imobiliária agora, é importante que você já ouça esse conteúdo, já comece a criar uma familiaridade com esse tema, mas se você já tem uma incorporadora, se você está pensando em escalar ou se você já está num porte já maior, tenho certeza que esse conteúdo aqui você não consegue ter acesso de forma facilitada, então preste muita atenção porque realmente vai ser um conteúdo denso, além de uma conversa solta aqui entre colegas, né, vai ser também um momento para você aprender muita coisa, né? E antes de mais nada, Rodrigo, Igor, eu gostaria que vocês se apresentassem de uma forma mais breve para que as pessoas de casa possam conhecer vocês e saber de onde vocês vieram, para onde vocês estão indo.
Boa, vamos lá, eu sou Igor Furniel, hoje sou o CEO da Templum, do Evoluto. Comecei a jornada empreendedora há 23 anos atrás, sempre com essa vontade de ajudar o empresário a alcançar o próximo passo, dar o próximo passo. Então, desde sempre com consultoria, desenvolvimento de pessoas, treinamento. E a Templum é uma empresa que tem como principal vocação preparar empresários para certificação em normas ISO e correlatas. E o que a gente tem dito ultimamente, ajudar empresas a crescer. Vai ser muito legal falar sobre isso. A outra empresa do nosso grupo, o Evoluto, é uma empresa que tem como objetivo ajudar empresários de consultoria a digitalizar e escalar os seus processos, sempre conectando especialistas a mais e mais pessoas para a gente assim impulsionar o ciclo virtuoso. Então, ambas as empresas têm essa pegada e é a minha pegada. Tenho um prazer imenso em ajudar empresas e pessoas a se desenvolverem através de tecnologia, de conhecimento, de processo. Uhum. É isso, de forma breve.
Legal demais. Boa. E até contar para vocês como que eu conheci vocês, como que a gente chegou até vocês, né? Vocês não chegaram até nós, a gente foi procurar, né? A gente bateu na porta lá da Templum. Nós estamos, né, nesse trabalho, nesse ano, nos próximos anos, de organizar a casa, estruturar, preparar a fundação bem sólida para crescer na incorporação imobiliária. E nós entendemos que para a gente ter, a gente obviamente vai explorar isso aí logo na frente, mas a gente entendeu que para ter acesso a crédito, para ter uma perspectiva dos olhos de um cliente de empresa organizada, empresa bem estruturada, a gente precisava também melhorar a gestão da qualidade da nossa empresa, dos nossos processos. Então a gente foi atrás de saber como que a gente fazia para melhorar isso, né? E aí a gente encontrou o principal player posso dizer assim, me corrijam se eu estiver errado, né, a principal empresa que auxilia o incorporador, auxilia o empresário de modo geral, né, não só o incorporador, mas focando aqui para o nosso ramo, a melhorar isso, a criar rotinas internas, a gerir melhor a sua empresa. E além de a gente ter visto vocês através da internet, também teve um mentorado nosso, o Thiago. Não vou lembrar o sobrenome do Thiago agora, mas ele é lá de Brasília. E ele é advogado, e atua no Congresso, e ele contratou a consultoria de vocês para a PBQPH, e acredito que ISO também. E aí, numa sessão de mentoria que eu tava falando para ele, falei, cara, você tem que começar a olhar para isso aqui, ó. Ele falou, sim, cara, tô olhando, inclusive, ele já faz pequenos prédios de Minha Casa Minha Vida.
Legal.
E ele quer ter acesso ao apoio à produção. E ele já ele é advogado, tem um escritório de advocacia, mas tem uma visão de incorporador, de estrutura de empresa realmente para organizada. E ele falou, ele falou assim, já tô olhando para isso, inclusive já contratei o pessoal da Templo lá para fazer essa consultoria.
Legal,
eu falei, não falei para vocês antes, justamente para ser realmente um ponto aqui do nosso podcast. E eu falei, bom, mais uma validação, já tem inclusive um mentorado nosso da Alavanca que já está olhando para isso também, então isso é muito legal.
Legal. Muito bom, eu sou Rodrigo Furniel, irmão aqui do Igor, meu irmão, mentor, e eu sou responsável ali pelas vendas, né? Muito provavelmente o Thiago, né, tá lá no nosso funil, uhum. E além de vocês, o Thiago mais de 500 construtoras, nós já ajudamos ali a implementar o PBQPH, exatamente, no Brasil todo, levando a princípio, né, qualidade, gestão e processo, que é muito do que a gente vai falar aqui hoje. Léo, queria aproveitar já que minha fala, obrigado aí pela oportunidade, com a sua audiência, e a gente está muito feliz de estar aqui.
Para nós é um prazer também receber vocês aí, é um privilégio e espero que essa conversa aqui seja muito proveitosa também para quem está ouvindo. Esse ponto de gestão da qualidade acredito que seja muito negligenciado entre as incorporadoras, né? É uma coisa que o incorporador eventualmente só vai olhar depois que a maré baixa, né? Assim, que ele vê alguma coisa que não está indo bem, né? Digo, quando o mercado está muito bom, quando a maré está alta, o cara está tendo uma margem de lucro, está ganhando dinheiro, às vezes as falhas internas, os processos, eles são encobertos por uma valorização do mercado. Então o cara olha na última linha lá, ele teve uma margem de lucro muito boa, mas ele poderia ter mais se ele tivesse uma boa gestão, né? E nesses últimos anos, como que vocês têm visto isso? A percepção dos clientes, dos incorporadores em relação à gestão.
Muito legal. Olha, tem um aspecto que você trouxe, acho que são duas questões culturais, né? No empreendedorismo, muitos de nós, quando começamos as nossas empresas, a gente começa querendo resolver uma dor e um desejo, sem muito conhecimento de gestão, e vai daquele jeito, né? Vai fazendo, e muitas vezes essa empresa dá certo, cresce. E ela persiste fazendo, sem processo, sem conhecimento de gestão. O que acaba trazendo uma consequência comum, não só no mercado de incorporação, mas no mercado de empreendedorismo como um todo. É um negócio que produz muitas falhas. Quando a gente vai para a incorporação, tem uma questão também cultural muito comum no Brasil, que o consumidor, até pouco tempo atrás, ele já comprava uma unidade, seja ela uma casa que foi construída por um empreiteiro pequeno, ou uma unidade num prédio grande, esperando, desejando o melhor, mas esperando o defeito.
Uhum.
Você já deve ter ouvido isso, né? O cliente compra e fala assim, tem ali um problema de acabamento, mas isso é comum de obra. E, na verdade, não é comum de obra. Isso é um problema de processo, problema de execução de serviço, e que, culturalmente, isso veio, as pessoas vieram meio que aceitando. E a nossa percepção, de tanto lidar com tantos incorporadores, é que isso está mudando no mercado. Então, hoje, quem está comprando as unidades? O pessoal que está comprando unidade hoje, pega aí a faixa etária de 28 para cima,
uhum.
Então vem ali da década de 90, estão subindo a régua. Falando, não, Pepe, calma aí. Esse dinheiro aqui que eu estou colocando, eu quero a perfeição. Eu quero um negócio muito bem acabado. Eu não quero um negócio que vai ter trinca, que tem umidade, que tem problema de caimento. Não aceito. Então, essa subida de régua do mercado está subindo a régua dos empreiteiros também.
Sim.
Então, a gente percebe o movimento. Ainda não é um movimento gigantesco, mas é um movimento que mostra a intenção de melhoria do segmento.
Uhum.
Né? E também impulsionado por alguns programas do próprio governo federal, a gente deve falar sobre isso aqui hoje.
Sim.
Também.
Legal. E é interessante um ponto a destacar, né? Para você que está ouvindo, eu ao menos eu sinto isso na pele também. Essa nova leva de incorporadores, construtores que estão ingressando no mercado, eles não podem e não devem ver uma gestão de processos, gestão da qualidade como um diferencial, né? Isso é um diferencial. Tem que ser uma obrigação sua, né? É uma necessidade, é uma nova necessidade de quem está crescendo. Imagina você que está construindo aí na sua cidade. Você está viabilizando eventualmente um primeiro prédio, um primeiro edifício aí, sei lá, com 10 pavimentos, por exemplo. E o teu cliente está olhando para o seu prédio, que é o seu primeiro empreendimento, e para um incorporador aí da sua cidade que já está há 15, 20 anos construindo. Como que você se diferencia? Se você só olhar tempo por tempo, tradição, você está saindo perdendo. Então você tem que encontrar algum diferencial. É só no acabamento? É só no padrão? Ou é na gestão do processo como um todo, na otimização de custos, na melhoria como um todo, né? Então hoje não é mais um diferencial, hoje é uma necessidade, não é?
E também não pode ver como custo, né?
Também, você, com certeza.
É um investimento, né? Quando você investe em processo, em qualidade, isso vai retornar para o caixa da sua construtora, da sua empresa. Quando você tem processos melhores definidos, você pode fazer mais com menos. Né? Eu sempre falo isso, né, para o construtor. Você investir em qualidade, você está, como na casa, é o alicerce. Porque a sua construtora pode até crescer. Você pode ser bom de venda, você pode ter a demanda, parceria com a prefeitura, bombar o seu empreendimento e crescer a sua construtora. Agora, se você não tem processo, você vai precisar de mais gente para te ajudar a fazer a gestão da sua construtora. E você deixa dinheiro na mesa. Então, também isso, né? Não pode ser um custo, é investimento.
E tem uma coisa que eu gosto de falar, Léo, para tangibilizar isso para quem está ouvindo a gente aí, ou nos vendo, tá? Mas como na prática? Tem uma palavra que eu adoro usar, que é a repetibilidade. Então, eficiência é conseguir fazer aquele mesmo serviço. Vou dar um exemplo bem técnico aqui. Assentar o piso. Se eu tenho um processo bem definido, pessoas treinadas e indicador claro, eu consigo executar aquilo infinitas vezes do mesmo jeito. Se eu não tenho essas três coisinhas que eu falei, pode ser que eu execute bem. Mas se mudar a pecinha quem está executando, pode ser que tenha uma variação. Essa variação na construção civil, ela monta através de estudos que tem décadas de estudo nisso, prejuízos em perda de material ou de mão de obra que muitas vezes ultrapassam 20%. E aí, entre nós aqui, quais são os empreiteiros que têm 20% de margem líquida? Muitas vezes você trabalha para não ter isso e está perdendo 20% lá em material, em mão de obra, por falta de um simples processo, um procedimento na execução de um serviço tão corriqueiro, tão importante. Então, eu adoro usar essa palavra, porque alguns empresários ouvem isso e falam assim, poxa, mas será que isso é burocracia? Será que isso engessa? Não. Eu tenho a repetibilidade, eu consigo executar aquilo com a qualidade que você define. Isso é uma outra coisa muito legal, né? Às vezes você fala assim, pô, o que é qualidade? Você pode definir padrões de qualidade. Quem trabalha com, como a CP8, trabalha com imóveis de alto padrão, a qualidade vai ter um critério. Poxa, às vezes você trabalha com um imóvel Minha Casa Minha Vida, não tem qualidade? Claro que tem muita qualidade. Mas qual é o critério? Qual é o critério de qualidade? Tá, e como que eu garanto que aquilo vai ser executado em dezenas, centenas, milhares de unidades da mesma forma? Então, acho que é por aí que a gente vai.
Perfeito, ótimo, ótimo. E tá, e para o incorporador, Igor, Rodrigo, ele alcançar esse processo, onde tem otimização do processo como um todo, né? Repetibilidade, ou um processo claro para ser seguido. Qual que é o caminho? Porque, às vezes, o cara vai fazendo isso, vai criando de forma empírica internamente dentro da empresa. Né? Como que eu faço isso? Escrevo um checklist, dou lá para o empreiteiro e tal. Qual que é o caminho para ele ter mais eficiência? Enfim.
Boa. Olha, eu vou resumir aqui um caminho que eu considero infalível para uma empresa ter sucesso com esses elementos que eu vou citar. Primeiro de tudo, é assim, clareza onde se quer chegar. Então, tudo começa por aí. Tá, você vai fazer um esforço de construir um alicerce para quê? Para construir uma casa ou um prédio de 30 andares ou de 100 andares. Então, onde se quer chegar? Tecnicamente, a gente usa ferramentas de planejamento estratégico. Pô, clareza, qual é a razão de ser, como que você quer ser reconhecido, projeção do seu negócio. Uma vez que você tem clareza onde você quer chegar, eu vou olhar para os processos, que é o meio que eu uso para chegar lá. Então, aí que a gente define o processo, não é o contrário. Então, ó, clareza onde você quer chegar, depois o conjunto de processos. Do jeito que a gente gosta de ajudar os empresários, na definição de processo, a gente vai olhar para uma série de variáveis, mas uma que eu adoro é assim, ó, quais são as saídas esperadas de cada um desses processos? Então, como que eu meço? Então, é aqui que eu vou definir os indicadores que vão mostrar assim, cara, eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho os processos que vão me ajudar a chegar lá. Será que eu estou no caminho? Porque às vezes a gente está ali na pauleira da vida empreendedora e eu estou produzindo defeito, mas como eu não meço, eu não sei, eu vou descobrir isso de forma tardia. Exemplo, transbordou a água do balde. Ih, caramba, tá caindo a água do balde. Mas já é meio tarde em alguns casos. Então eu defini onde eu quero chegar, o processo e como eu meço. Uma outra dica aqui para quem tá ouvindo, a gente pode colocar em prática já, é assim, na execução do processo eu tenho sempre ser humano. Tenho os meus funcionários, estão executando cada um dos processos. Quais são os conhecimentos que esses sujeitos precisam ter para garantir que o processo vai ser executado à perfeição? Eu dei agora há pouco o exemplo de assentar um piso. Que conhecimento aquela pessoa precisa ter para aquilo? Será que ele realmente tem? Será que você checou aquilo? Às vezes não, o cara estava ali trabalhando como ajudante, pegou um dia, fez. Poxa, mas e se ele tivesse o conhecimento formal, fosse treinado para aquilo? Será que a execução desse processo não ia ser melhor? Será que eu ia produzir menos defeito? Então, ó, definir onde eu quero chegar, quais são os processos, indicadores e o conhecimento que as pessoas precisam ter. Uma última variável para não alongar minha resposta.
Sim.
Uma cultura de poucos, Léo. Como lidar com erros de forma sistêmica? É incrível. Os problemas vão acontecer. Independente se você é uma empresa certificada, se você tem qualidade ou não, erros e problemas são inerentes ao processo. Como que você lida com eles é que é a questão. Então, exemplo mais técnico para ajudar quem está ouvindo aqui. Pô, teve um problema, você registra aquele problema? Você faz uma análise de qual é a causa verdadeira do problema? Combate a causa para que aquilo não volte a acontecer? Eu sei que na maioria das vezes não é a realidade. Por isso que as empresas são assoladas por problemas repetitivos. Então, lidar com o erro de forma sistêmica é trabalhar na causa, evitando que eles aconteçam novamente. Você vai ter outros erros, mas não aqui.
Não os mesmos, né?
Então, se a gente pegar esse conjunto de 4, 5 coisinhas aqui, a gente já começa a construir uma empresa mais forte, que vai durar mais, que vai ser mais rentável, né? Vai gerar mais riqueza.
Boa, boa, boa. E para o cara da incorporação imobiliária em específico, qual que é o caminho, qual certificação que vai ajudar ele a se já tem uma receita de bolo para melhorar a certificação dele, para melhorar a operação dele, controle de qualidade?
Tem algumas respostas, mas eu vou dar uma que eu adoro. Claro. Tem um programa que é o PBQPH, esse trava-língua aí, PBQPH. Ele veio os 2 anos para falar isso sem trava-língua. Que é o Programa Brasileiro de Qualidade, de PBQPH, de Qualidade e Produtividade.
Do Habitat.
Para o Habitat, porque o PBQPH tem uma variação ali. Vamos falar do Habitat, da produção da moradia.
Quem que fez esse nome, né? Deve ter sido o governo, né?
É o governo.
Ué, porque poderia ter facilitado a vida do cara, né? Eu falei assim, como que eu faço pra todo mundo travar a língua ali?
PBQPH. Tenta aí, se você tá ouvindo, eu falei PBQPH sem travar a língua. Eu às vezes travo ainda.
É o PB, a gente fala PB.
Boa.
O que o PBQPH traz? É uma norma, ele traz um conjunto de... Eu vou deixar isso um pouco técnico.
Claro,
então,
você tem
algum técnico ouvindo aqui... Não enche meu saco.
Sim.
Vou deixar um pouco técnico. É uma norma que traz um conjunto de diretrizes para criar um sistema de gestão da qualidade para uma construtora. O que é isso? Ele vai dizer, olha, construtora, você quer ter qualidade? Tem que ter os elementos que eu acabei de narrar. Fora isso, o PBQPH ele traz uma exigência de implementar, de controlar serviços específicos da construção civil. Então, todos os serviços que são os serviços padrão de construção de uma habitação, eles são regulados, eles estão descritos, detalhados. Para trazer mais uma informação importante, o PBQPH tem como base da estrutura dessa norma que ajuda a construtora a criar uma gestão com foco em qualidade, em produtividade, que é a ISO 9001. Que é o maior sistema de gestão da qualidade do planeta. hoje implementado em mais de 1 milhão de empresas em todo o mundo. Então, olha que incrível. O governo não foi bobo, né? Ele emprestou a base da maior norma de gestão da qualidade do mundo, uhum, e incluiu questões que... Aí eu vou trazer uma informação importante aqui, Léo, se é o momento. À luz do financiador... Então, imagina que o dinheiro que eu uso para construir habitação, uhum, ele vem incentivado pelo governo brasileiro através de bancos como Caixa Econômica. Uhum. Fala assim, pô, legal, eu vou te dar um dinheiro subsidiado. Só que eu quero colocar o dinheiro na mão de uma construtora, sim, que me garante produtividade, me garante qualidade. Então, por exemplo, a casa, a habitação entregue através do programa, ela tem que atender todas as diretrizes da norma de desempenho. Tem que ter conforto térmico, acústico. Ela tem que ter características de qualidade. Porque, poxa, o dinheiro é público. Eu, sim, não quero financiar uma obra ruim.
Sim, sim, sim.
Que vai ter muito problema.
Que era o que estava acontecendo até antes do lançamento do programa. Né?
Exato. Então, assim, eu preciso colocar dinheiro em coisas com menos risco.
Uhum.
Representa menos risco. É. Do outro lado, a construtora, seguindo a norma, ela está produzindo habitação com qualidade,
sim,
com produtividade. Você acrescenta errado.
Eu acho que é isso aí mesmo. Eu costumo falar que o banco, ele é corresponsável, né?
É.
Vai dar a plaquinha lá do banco. Então, qual a forma que eles encontraram de reduzir risco? Cara, você quer o dinheiro? Beleza. Eu preciso que você garanta a qualidade. E isso é muito importante, né? Quem está nos ouvindo entender isso. Porque é muito mais do que um papel na parede.
Exato.
Você não tira o PBQPH através de um despachante. Né? Vocês aqui não contrataram a tempo em nenhum momento. Eu que fiz a reunião lá com o Matheus. Matheus, fica tranquilo que a minha consultora vai trazer aqui o certificado para você.
Eu achei que era, cara.
É.
Eu tinha entendido isso, mas...
Passaram coisa errada para nós.
Não.
Achei que era só pagar e colocar o selo no tapume.
Então, o trabalho nosso é muito mais um trabalho de transferência de conhecimento.
Sim.
É mostrar para vocês, já tem um caminho trilhado. No nosso caso, já mais de 500 construtoras passaram. Cara, a gente falou isso no almoço hoje, né? A gente transfere muito conhecimento, mas a gente recebe muito conhecimento também. Consultoria é uma mão de duas vias ali. Então, o programa ali também não é recente, já desde 1998 o programa está ali, né? E tem como esse objetivo mesmo, né? De reduzir risco ali para quem está investindo. Então, a gente está falando em grandes bancos, mas também se de repente a estratégia não é financiamento de banco, mas de grupos de investidores,
sim,
maravilha. Porque você tem um selo ali que garante a qualidade dos seus processos.
Boa, esse é um dos benefícios. E já pegando o gancho nisso aí, se a gente puder elencar quais são os benefícios do incorporador ao se certificar pelo PBQPH. O que ele vai ganhar em troca disso aí lá do outro lado?
Cara, eu posso contar isso daí, uma história de um cliente recente, né? Ele tem lá uma incorporadora com mais de 20 obras em andamento. Ele falou, Rodrigo, eu quero uma garantia que as obras... Eu quero ter um McDonald's em cada obra. Eu quero que o Big Mac saia da forma ali padrão. Eu quero um padrão. Um padrão de qualidade. Então, acho que o grande benefício é isso. Quando você está ali em uma, duas obras, mas quando você começa a escalar o seu negócio, qual que é a garantia que você realmente tem um padrão de qualidade nos seus processos? Então, esse é, para mim, um dos principais benefícios do programa.
É, eu tenho outros que, por exemplo, reconhecimento público, posso dizer assim, pela ótimo autoridade, pela, sim, qualidade. Então, o incorporador, a construtora que é certificada, ela tem um selo.
Sim.
Literalmente falando. E esse selo traz muito... Abre portas. Abre, uhum, abre portas com o mercado de investimento, com o mercado, sim, de captação de recursos. E até com o consumidor final, que espera daquele construtor um produto com um padrão, com qualidade, que espera canal para lidar com problemas de forma mais organizada. Poxa, eu já sei que eu vou ter para quem reclamar. Traz conforto também para quem está consumindo lá na ponta.
Uhum.
Então, uma empresa certificada, ela vai ser uma empresa que produz com mais velocidade, que tem, olha que legal, um canteiro de obras limpo, organizado.
Existe isso?
Existe.
Existe isso, né?
Existe. Às vezes parece que não, mas, uhum, tem os nossos clientes todos, a gente se orgulha de dizer.
Ótimo.
Porque para certificar, vocês estejam preparados aí da certificação, o auditor vai lá no canteiro, ótimo, de obra e faz uma verificação. Tem que estar tudo organizado, etiquetado, separado, limpo. A limpeza e a organização, uhum, é redução de desperdício.
Com certeza.
diminuição de acidente. Né? Quem não deixa aí um vergalhão sem o capzinho?
Uhum.
Isso corre risco. Uhum. Então, ter uma empresa mais rápida, mais organizada, que gasta menos dinheiro, logo gera mais resultado financeiro.
Uhum.
Pô, quantos nos ouvindo aqui já não compraram, sei lá, vou chutar aqui, 20% a mais de cimento, porque não checou o estoque, tinha lá no estoque e comprou sem precisar. Uhum. Ou comprou aquele piso que sobrou, que pô, agora você não tem o que fazer com ele.
Sim.
E o piso estava lá, falta de controle e organização de estoque.
É muito legal isso. E é muito importante dizer também que assim, não existe bala de prata, né?
Sim.
Ah, eu contratei, implementei 6 meses, 8 meses, 1 ano, estou certificado, pronto. Eu tenho uma empresa perfeita? Não existe. Não. Não existe processo que não possa ser melhorado.
Claro.
Costumo falar muito isso. Se a gente pega agora um avião aqui lá para Disney, vai ser difícil. Mas a gente vai ir, ele olha, a gente vai encontrar um ponto de melhoria. E um grande benefício também de você ter um sistema de gestão implementado com melhoria contínua é isso. Uhum. Sempre dá para melhorar. Se chegar um momento que eu não tenho o que melhorar, tá na hora de aposentar ou fechar a empresa, sim, vender a empresa.
Sim.
Eu acho que esse é o grande benefício. Você ter a cultura da qualidade.
Uhum.
Cara, o Igor fala muito isso. E eu sofro com isso. Assim, nós somos o eterno insatisfeito. Nunca vai estar bom. Bateu meta, mas cara, será que não dá para fazer mais?
Sim.
Traz isso pro dia a dia de uma construtora. Sempre dá para melhorar.
Uhum.
É a melhoria contínua, né, cara? O combustível do ser humano, a sensação de estar evoluindo em algo e sempre internamente em questão dentro da empresa, estar girando o PDCA contínuo para a gente estar melhorando isso, né?
Exatamente. Até porque se o cara tá, vamos dizer assim, tá tudo certinho, a gente passou por isso certinho dentro do nosso modelo de casas, a gente teve uma reunião do time e a gente falou, poxa, não tem demanda aqui para resolver. E isso é um problema. O que significa que a gente não está crescendo rápido o suficiente.
Exato.
Você está tudo organizado, né? Claro, depende do objetivo de cada incorporador, né? Mas se o objetivo dele é ir para um próximo nível, tem que sempre estar dentro de um coeficiente de razoabilidade ali, né? Com problemas para serem resolvidos.
Sempre.
Sempre um pipe de problemas. Porque se está tudo resolvido, tudo no prato, tudo organizado, e sem demandas para melhorias, é sinal que está muito lento.
Monótono.
Né? Monótono.
Eu gosto de um exemplo muito legal que às vezes eu demonstro, né? Para ilustrar tudo isso da melhoria contínua, que é a troca de pneus da Fórmula 1.
Uhum.
Eu tenho um vídeo lá de 1970 do Fittipaldi trocando o pneu, né, com a tecnologia, o processo, as ferramentas daquela época. Ele troca o pneu em 18 segundos.
Que já era rápido.
Cara,
né?
Era insano.
Então, é isso. Quer dizer, é um esporte bilionário que um segundo ali, hoje nem um segundo, né?
Décimo segundo.
Que representa né, o piloto ser campeão, não, a equipe ser campeão, não. Eu gosto muito dessa analogia, né? Uma empresa de alta performance, ela é muito parecida com uma equipe de alta performance.
Sim.
Então você pega aí hoje o futebol também, o que, que se mede, o que se treina. Hoje você tem treinador de goleiro, você tem treinador, eles estão fatiando, né?
Sim.
De goleiro já tem muito tempo, mas treinador de defesa. Então põe isso pro meio empresarial, pra construtora.
E dentro das empresas que vocês certificaram, já pegando esse gancho,
uhum.
A grande maioria deles já estão trocando com o carro já rodou metade da corrida e eles estão trocando ou não? Vocês estão pegando bastante empresas que estão no início da corrida também?
Boa pergunta. Posso responder isso? Cara, a gente, né, como vocês nos encontraram, a gente recebe muitos leads, né, pela internet.
Sim.
Temos... geralmente são empresas realmente que estão ali iniciando o processo, mas como nós já estamos aí há muito tempo no mercado, então a gente tem clientes que estão com a gente há 10 anos, que assim, já é uma renovação assim da consultoria que nem olha contrato, não vamos que... E para a gente também assim, não é nenhum papel na parede.
Uhum.
A gente tem cliente que está com a gente há tanto tempo que já nem precisa, por incrível que pareça, não tem mais ali investimento com o banco, né? já mudou a estratégia.
Uhum.
Assim, para a gente, o selo na parede é o que menos importa, mas o que a gente quer mesmo é que é melhoria de processo. É ter alguém do nosso lado crítico, fazendo análise crítica e apontando o dedo.
Legal.
Isso que é legal do sistema.
E a pergunta do Matheus me faz lembrar duas coisas muito legais, Matheus. Primeiro que esse processo de gestão e qualidade é cultura. E o aculturamento de 3 a 5 anos.
Perfeito.
Caramba. 3 a 5 anos. E quando a gente vai para a literatura, se eu pegar o ciclo de vida das organizações do Adizes, ele traz uma teoria incrível, que é o seguinte. Independente do estágio que você esteja, ou seja, infância, adolescência ou maturidade na empresa, você vai ter dor, você vai ter o que resolver. Então, como o Rodrigo disse, nós temos clientes em todos esses estágios. E me lembra de um caso também aqui, que é essa evolução, quando a gente tem a oportunidade de acompanhar o cliente por muito tempo, que vem com a dor assim, poxa, eu tô perdendo dinheiro em refação, tive que derrubar a parede e fazer de novo. A parede já estava ali com massa. Putz, não quero que isso aconteça mais. Pois isso é um problema de infância. Sim. Um problema de infância. Por quê? Falta processo, treinamento, verificação. Resolveu isso, você vai ter um problema assim, quer ver? Cara, tô com um problema de turnover. Eu preciso desenvolver minha liderança.
Uhum.
Problema de adolescência.
Uhum.
Passou por isso? Não, cara, minha empresa tá... Ó, eu não troco gente aqui tem 3 anos. Meu time tá maduro. Agora eu tô com outro problema. Eu tô com um problema de fazer reunião do comitê, prestar conta, problema de governança. Problema lá da fase madura.
Uhum.
Às vezes tem alguém ouvindo e fala assim, pô, mas eu queria ter uma empresa, ter bonitinho, sentar lá, reunião do comitê. Mas você tá na infância, calma, não vai aí, funcionar, pô. Filho. Vai fazer casa aí.
Vai fazer casa.
É, cola no leão aí, faz 10 casas.
Exato,
cara. É o síndrome da empresa grande, né?
Uhum.
A gente tá nos ouvindo também ali, que o cara saiu de repente de uma multinacional, vou montar minha incorporadora consultora. Não, preciso, cara, contratar o SAP.
Não, cara, sim, calma, é planilha.
É planilha. Você vai servir um cafezinho.
Conselheiro.
Calma.
Hoje a gente começa a entrar no Instagram e tá assim, ó, CEO da barbearia tal.
Calma aí, CEO barbeiro.
Pô, cara.
Até eu também nem gosto e não faz sentido nenhum ter CEO de uma incorporadora com 10 pessoas. Ou, não, calma aí, né? Vamos fazer as casas, como o Igor disse. E cara, que interessante. É um livro que você leu? É uma...
Sim.
Como que é o nome do livro?
É o Ciclo de Vida das Organizações.
Ciclo de Vida das Organizações.
E Shaq Adizes. Não é fácil de achar, porque é um livro que eu acho que pode ser...
Piorou agora, agora sim que melhorou a minha vontade.
Deixa na descrição. Vamos deixar na descrição.
Não deixa. Bom, primeiro eu vou comprar, daí eu vou ver se eu corto ou não. Eu tenho que achar isso aí. Legal, cara. Tem um sobre liderança, que é o pipeline da liderança. Sim, que adorei. Achei incrível. Assim, me abriu a cabeça sobre a clareza do momento da pessoa. E, cara, é incrível como... É casa certinho, né? Como uma luva em qualquer empresa, assim, o momento do líder em cada estágio, né? Sim. Ele liderando ele mesmo, depois ele liderando a equipe, depois ele liderando líderes, depois liderando líder que lidera líder. E os desafios, eles são assim, ó, dá pra colocar num checklist certinho. E provavelmente do ciclo de uma organização também deve ser assim...
É incrível. Você vai
interessante,
tirar,
cara.
Você
não, tirar. Demais. Eu achei muito interessante isso aí. E pra fechar o ponto dos benefícios, ao se certificar pelo PBQPH, também quero elencar um ponto, que é você ser visto com bons olhos ou principalmente você ter acesso a crédito imobiliário. Então, eventualmente quem está nos ouvindo ou assistindo, que quer escalar na incorporação, ainda está fazendo financiamento da pessoa física, porque vale a pena. Tem incorporador PJ que também faz financiamento da pessoa física, porque vale a pena o financiamento, né? Mas está querendo escalar... E já está vislumbrando, cara, eu quero fazer o plano empresário, quero apoio à produção, quero me relacionar com Caixa, com Bradesco, com Itaú, com algum financiador, ou mesmo fundos de investimento imobiliário. E, então, fazendo uma engenharia reversa, se você quer fazer isso daqui 2-3 anos, se tu quer o ano que vem, você está atrasado para começo de conversa. Se você quer daqui 2-3 anos, esse é o momento de você fazer uma engenharia reversa e falar, tá, o que eu preciso fazer hoje para que lá... Essa instituição me veja com bons olhos, além de uma série de fatores, um deles vai ser o PBQPH, né?
Endossando o que você está falando, olha que informação importante aqui. Eu costumo falar que não tem nenhuma construtora no Brasil que tenha mais dinheiro que o FGTS.
Sim.
Tá? Para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, né, uma das maiores construtoras do Brasil, Minha Casa Minha Vida, a MRV, certo? Faturamento de 7 bilhões.
7 bi.
Para esse ano 2024, ainda, né, estamos em 2024, 250 bilhões de FGTS.
Disponível.
Mais de 250 bilhões somente esse ano, em 2025. Estou com a matéria aqui do InfoMoney.
Foi liberado há pouco esse... Cara, porque até então eu sabia de 110. E se subiu para 200 é insano, cara.
Aqui, aqui, ó. InfoMoney.
Loucura, bicho.
InfoMoney.
Que legal,
passo.
Cara. Sim, não é em relação a isso. Não, é assim, é muita grana,
então,
cara.
Então, assim...
É muita
grana. Isso prova cada vez mais a ascensão que vai... Já está acontecendo, que vai ter cada vez mais...
Tá maluco. Porque quem não explorava... Quer explorar, porque tem acesso a um crédito.
Sim.
É um mercado que depende de capital, né? Intensivo. né? A subsidiado é maravilhoso.
Sim. É promessa, né? Promessa de campanha, mas enfim.
Campanha, sim.
É uma forma do governo aquecer,
claro,
a economia.
Com certeza.
E o déficit, país, e o déficit habitacional.
A população precisa.
Então, sim.
A gente não é uma Irlanda do Norte, a gente não é uma Austrália, né? Tá todo mundo com uma Suíça que tu olha aquelas casas no penhasco, casarão. Não, a gente ainda tá resolvendo uma coisa muito básica, que é a moradia, né? E se não tiver intervenção do governo nisso aí, né? O mercado em si, ele vai precisar dessa ajuda, né?
Sim.
Porque um capital como o FGTS, que é muito barato, ele fomenta muito o crédito, que se fosse vindo de uma instituição financeira, não teria condições de ser tão agressivo assim o crescimento, né? Então, esse é um belo benefício. Então, se o cara, um incorporador, quer ter acesso a esse crédito, um dos caminhos, uma das atividades, o checkpoint que ele tem que fazer lá, é se certificar pelo PBQPH. Não necessariamente, mas em grande parte dos casos, sim, principalmente se for um fundo de investimento, com certeza eles vão exigir. Agora, eu quero saber de vocês, por que que uma instituição financeira, um banco, ele quer ver do incorporador uma certificação pelo PBQPH?
Essa é uma pergunta para o Léo. Por quê? Que raios é esse um banco?
Sim.
Tem outra questão muito legal. A Petrobras, que é um grande comprador, né, de serviço no Brasil, exige certificação. Por que que é Petrobras?
Sim.
Toda vez que um grande exige, ou um mercado, exemplo, quer exportar para a Europa, dependendo se vai exportar, vai exigir. É sempre um fator de redução de risco.
Sim.
Então, ó, o banco que está te emprestando o recurso, quem que é você? Ah, sou um incorporador, sou uma construtora. Então, você vai usar meu dinheiro para construir? Cara, isso pode dar tanta coisa errada, hein? Vamos reduzir esse risco?
Sim.
Me apresenta essa certificação? Porque se eu apresento a certificação, quer dizer que eu implementei e passei por ritos de auditoria. Um agente externo, em geral uma empresa muito sólida, foi lá e falou assim, fica tranquilo, a CP8 é certificada, ela segue a norma. Redução de risco, tá aqui o dinheiro. É isso.
Pô, é um filtro gigantesco, né? Gigante. Quantas empresas no Brasil têm certificação PBQPH?
Hoje, por volta de 2.300, 2.400, cara, construtoras.
Isso parece bastante, mas é muito pouco para um país todo. Bom, vai ali em Itapema. Vai em Itapema. Quanta construtora tem? Tem quantas?
Pô, tem...
Mais de 200, 250.
Não, a última vez que a gente falou com eles lá era 330.
CNPJs de
incorporadoras. De construtora incorporadora.
Tá, e a gente tá falando Itapema.
Só Itapema.
Olha
só
o Google Earth. Nossa, Brasil não é... Nem aparece, né?
A gota
não
serve.
Aí São Paulo, Rio, enfim, todas... Cara, isso não é
muita
nada.
Oportunidade. Tem olha o mercado. Filtro. E com muita oportunidade mesmo.
Olha um diferencial que você tem, porque dessas empresas que são certificadas, nem todas estão acessando crédito hoje, nem todas estão fazendo financiamento, apoio à produção, plano empresário ou qualquer outro. Então, você já filtra, você já vai para um próximo nível de percepção do mercado, das instituições financeiras, ao ter essa certificação, né?
Isso, e falando de FGTS e da Caixa, tem uma outra sigla lá dentro, que é o GERIC, né?
Sim.
O que é o GERIC? É aprovação de crédito junto à Caixa. Para você acessar o seu GERIC, você precisa do certificado.
Sim. Sim.
Então...
Você, com certeza faz um diferencial muito grande. Ah, e tem um ponto também. Me corrija se eu estiver errado.
Uhum.
Mas quem faz a certificação PBQPH, como o Igor disse, bem disse, que já foi feita com base na ISO 9001, ele já tem uma predisposição já a ser aprovado ou certificado já pela ISO também, né?
Isso é um benefício. Quando... Né, se contar com o nosso apoio, eu comprar um, leva dois, porque ele já tem ali a chance de certificar, se desejar, na ISO 9000, que a gente recomenda, porque é um selo de reconhecimento internacional.
Sim.
Eu gosto de citar um caso, Léo, é BlackRock, né, que é um grande fundo de investimento, talvez um dos maiores do mundo, tem a carta lá do Larry Fink, que ele falou, ó, dinheiro agora, para obviamente não é para qualquer empresa,
sim,
mas nesse ecossistema você precisa ter... cuidar do ESG. De novo, eu quero reduzir o risco. Estou colocando dinheiro na sua mão. Eu quero que você tenha responsabilidade com as três letrinhas, né? Environmental, Social, Governance.
Uhum.
Então, esse reconhecimento, vou usar assim, não vou nem usar a expressão do selo, esse reconhecimento vai te posicionando em um lugar mais distante da média de mercado da concorrência.
Perfeito. E abrindo para vocês por que que a CP8 está fazendo isso, né? A gente constrói casas para venda já desde 2017, 18, a gente tá nesse segmento. E desde aquela época a gente já tava com a aspiração, com o desejo de empilhar uma em cima da outra, por vários motivos, né? O benefício de ter um canteiro de obras só, de ter que só ligar lá para a equipe de distribuição de energia só para um postezinho, ou brincando com os pontos detalhes que para incorporador é chato, mas é uma questão de logística. Uma. Outra questão, alavancagem. Uma casa é muito bom, a rentabilidade é muito boa, a gente vai continuar fazendo. É, no entanto, você precisa de um... incorporação já é uma atividade com massiva... o capital intensivo, né? Uma necessidade de capital intensivo. Para uma casa, ainda mais, porque você tem que comprar um terreno, você tem que executar um empreendimento que geralmente é vendido no finalzinho da obra ou logo depois. Um empreendimento multifamiliar, condomínio de casas ou um edifício de apartamentos residenciais, você consegue se alavancar com a própria venda das unidades, que é o capital mais barato que tem, Sim. Que é com o dinheiro do cliente. E aí, se tiver uma exposição de caixa, para cobrir essa exposição, é com um recurso próprio, ou investidor, ou uma instituição financeira também faz isso aí. Beleza, mas para entrar nesse segmento é bem diferente de uma casa, principalmente numa região tão competitiva quanto a nossa aqui no litoral norte de Santa Catarina. Da mesma forma para você em qualquer lugar. É importante que você também tenha essa percepção de que essas certificações, além de te preparar para crescer de forma organizada, você ter redução de custos, melhoria de qualidade, também você tem uma aprovação, uma visibilidade pelo mercado ao redor de que, poxa, você é uma empresa organizada.
Sem dúvida.
Uma empresa estruturada, que não é uma pessoa que chegou ontem nem que vai embora amanhã, né? Uma empresa que chegou para ficar. E é essa mensagem que a gente quer apresentar pela CP8 nas praças onde nós vamos atuar. Por isso que, além, então, mais uma vez, de uma gestão interna, de melhoria de processos internos, de ter mais organizado, é também para mostrar para o mercado, ó, cara, a gente não é um Zé Ruela aqui, a gente não é um amador, a gente sim está começando na incorporação de edifícios, mas isso não significa que a gente está querendo aprender com os erros pela frente, a gente já quer chegar num nível já bem mais estruturado. Então, se você também está nesse caminho, ou vai estar muito em breve, olhe dessa forma também para a certificação via PBQPH ou mesmo a ISO 9001, porque isso vai fazer um diferencial enorme para a percepção de valor dos seus clientes, dos seus investidores, do terrenista em relação à sua empresa e na sua região, né?
Você já pegou a mãe de falar PBQPH sem trabalhar?
Cara, mas até esses dias eu estava falando o contrário.
PQP.
Eu estava falando PQP.
Mas eu gostei do que o Rodrigo falou, cara. PB.
Boa, facilita, sabe, bastante, né? Cara.
Pra quê, cara?
E quais são os pré-requisitos pra pessoa ter o PB?
PB, boa.
Bom, pré-requisitos, cara, construtora, precisa ser uma construtora. Não, eu sou só uma incorporadora, não construo. Você não vai conseguir a certificação. Uhum. Então você precisa ter CNAE de construtora e você precisa ser o responsável técnico daquela obra.
Uhum.
Tá? Então você precisa ser construtora, pelo menos uma obra em andamento.
Uhum.
Tá? Porque no dia da auditoria a gente vai lá na obra ver se realmente você tem qualidade.
Uhum.
Então os pré-requisitos são esses. Ser uma construtora, ter obra em andamento e no dia da auditoria 8 serviços sendo executados. Pessoal seu lá. Ah, mas Rodrigo, eu não trabalho com... eu só trabalho com terceiro, que é muito comum, não tem problema. Não é porque é um terceiro que você não é responsável por aquele terceiro. Uhum. Então a gente vai treinar aquele terceiro também para seguir regras, um padrão de qualidade. Então, basicamente é isso. Ah, mas Rodrigo, eu não... É muito comum isso, deve ter muita gente nos ouvindo ali. Eu não sou gericado, não tenho gerique. Eu posso ter o PBQPH? Pode. Uma coisa não depende da outra.
Sim.
Tá? Eu preciso ter mais de um ano de CNPJ? Não.
Não.
A gente pode abrir hoje uma construtora aqui, começar a construir uma reforma, inclusive reforma estrutural. Entra também no programa. Rodrigo, eu sou muito pequenininho. Cara, eu só tenho uma reforma. Desde que seja uma reforma estrutural... A gente consegue certificar também.
Esteja executando o serviço.
Então, esteja executando o serviço. Então, os pré-requisitos são básicos. E lógico, né? Seguir todas as orientações, cumprir ali o cronograma, né, do PBQPH.
Então, independente se esse incorporador que está eventualmente querendo começar na multifamiliar, mas ele está fazendo casa, unidade unifamiliar, ele pode também. Desde que tenha essas 8 etapas sendo construídas, feitas em simultâneo, ele consegue certificar.
Exatamente. Os serviços, o PBQPH, ele controla lá 30 serviços, que vai desde de uma terraplanagem até colocação de batente, pintura.
Perfeito.
E qualquer obra tem isso, né?
Ótimo, ótimo. E quanto tempo leva para esse...
Só ia, claro, só dar um parênteses aqui, para o incorporador que às vezes quer pegar um apoio à produção também, passou pelo Geri, que está com a empresa gericada, ok. Ele, por ser incorporador, às vezes ele não tem o CNAE de construção. Aí, nesse caso, para ele tomar um apoio à produção, ele tem que trazer uma construtora certificada.
Exato. Né,
para ele conseguir fazer essa contratação.
É porque quem certifica é quem é o responsável pela obra.
Sim.
A execução, é quem está executando ali o serviço. Então, o ideal, eu sou um incorporador, o ideal é que ele tenha ali o KNAI de construção e seja responsável pela obra.
Sim. Sim. Ele pode, no caso, agora me levantou uma dúvida, ele pode ter etapas sendo terceirizadas.
Sim.
Alvenaria, eboco, mas não tem problema.
Eu trabalho com terceiro, não tem problema
não
nenhum.
Não necessariamente ter essa galera em CLT em
folha. Não.
Ah, perfeito.
Não, ótimo, outro paradigma aí.
Sim.
Interessante.
É isso aí.
Boa. E quanto tempo leva para essa certificação acontecer? É, já que não dá para comprar, né? A gente queria ter só comprado e colocar o selinho lá na frente, né? Quanto tempo leva? Qual que é o processo para isso acontecer?
Boa. Isso depende muito do tamanho da construtora, número de obras, tem vários fatores. Em média, os nossos clientes certificam entre 6 meses a 1 ano. Tá?
Ótimo.
Entre 6 meses a 1 ano. E o que a gente fala, né? Não, eu vou seguir e quero fazer isso aqui levando a sério mesmo, cumprindo os requisitos, não só para inglês ver ou fazer correndo. Né? Tempo legal ali entre 6 meses a 1 ano.
E quem faz isso, geralmente, o interlocutor ali, tudo, geralmente é o construtor, proprietário da construtora, ou ele não, ele elenca, ó, o engenheiro tal, ele que vai encabeçar, como é que é essa questão no dia a dia mesmo,
cara,
na prática?
Cara, boa pergunta. Cara, tem de tudo dos nossos clientes, tem desde o estagiário... Estagiário ali,
administrativo. Esse delargou. Esse construtor delargou, se vira.
A gente tem de tudo, cara.
A consultoria é pra isso.
É o ideal. É o ideal, né? É o ideal, que a nossa consultoria. O nosso objetivo aqui é descomplicar mesmo, né?
Sim.
Cara, a gente tá ali entregando ali a receita mesmo, passo a passo. É consultoria, então você conta com uma equipe multidisciplinar, né, de consultores. Então, assim, o ideal é alguém, assim, é o perfil, né? Muita gente fala muito do DISC lá na Templum, né? Muito legal o DISC, assim, aquele perfil executor, o...
Alto C ali.
É o C, é o cara que vai realmente pegar ali, né? A pessoa que vai pegar, vai entender aquilo ali, vai aplicar aquilo ali, vai trazer as dúvidas.
Eu não sou esse
se
cara.
Ele tem um pezinho, se ele tem um pezinho na engenharia, ajuda, porque em algum momento tem as questões ali mais técnicas, mas é fundamental... trâmite nos departamentos.
Isso.
Né? A pessoa não pode ter dificuldade para acessar as outras pessoas, precisa ter apoio incondicional da liderança. É um processo top-down, não é bottom-up, né? Ele começa de cima, é uma decisão estratégica, movimenta, como eu falei lá no começo do bate-papo, né? Pô, a gente vai falar de planejamento estratégico, a gente vai falar de indicador, de processo. Total. Não é algo operacional, é estratégico. E quanto mais conhecimento sobre a empresa e processo. Isso ajuda. Engenheiros são bons candidatos. Donos de empresa, depende do tamanho. Uma empresa que já não é tão pequenininha, não é bom. Porque esse cara tem que cuidar de negócio.
Exatamente.
Põe alguém ali para... É isso, vai vender.
É.
Vai fazer os cursos lá, porque vai acrescentar na jornada da empresa. E nomeia alguém para fazer isso.
Exatamente. Perfeito. E qual que é o processo todo aí? Vamos supor que... Vou fazer o PB que PH, o PBzinho. Vamos certificar. Quais são os processos aí até ele ter lá o selinho lá estampado na fachada, no tapume dele lá no outdoor da empresa, né? Como que funciona esse processo? Ele vai assistir aulas, ele vai ter que ler a norma, vai ter uma planilha do Excel que ele vai ter que dar um Ctrl-C, Ctrl-V.
Tô quase pegando meu computador aqui e fazer uma apresentação comercial. Então. A nossa metodologia, a gente tem uma metodologia já há 14 anos, né, de transferência de conhecimento através de uma plataforma digital. Então, todo o conhecimento, né, basicamente está nessa plataforma. A gente criou uma receita, um passo a passo, é uma metodologia prova de falhas. Então, é faseada, se ele está na fase 1, ele não consegue pular para a fase 2. E cumprir cada tarefa daquela significa que o consultor validou cada etapa.
Uhum.
Tá, então, primeiro, uma metodologia prova de falhas. Que o consultor vai ajudando ele em cada etapa dessa. Então, o dia a dia dos nossos clientes é entrar ali nesse escritório virtual, nesse ambiente digital, e seguir essas atividades. Receber esse conhecimento, aplicar, implementar, né? Não é só preencher documento. Isso. Tem muito isso... Ah, é só preencher documento. Não. Você precisa receber aquele conhecimento. Então, o Igor falou aqui de ferramentas de gestão. Por exemplo, análise SWOT. Vamos desenvolver aqui a análise SWOT da construtora. Quais são os pontos fortes que a gente precisa melhorar, entender aquilo, chama quem quer de direito, então a gente está lá falando de estratégia, então a alta direção tem que acompanhar aquilo ali.
Sim.
Desenvolveu, implementou, Vai para o consultor valida, pode ir para a próxima tarefa.
Essa SWOT, por exemplo, está no PB?
Tá.
ISO 9000. Eu achava que ia nesse nível assim, o PB, sim, no caso.
PB é ISO 9000.
Mas, sim.
Pode falar. Não, eu quero completar porque essa pergunta é muito legal do Léo. Não é só um processo de aprendizado, não é curso.
Sim.
É transformação. Então, nós, sim, estamos mudando coisas profundas na empresa.
Uhum.
Então, o nosso cliente, ele recebe pílulas de conhecimento e é induzido,
uhum,
conduzido para uma transformação. Nesse processo de transformação, tem validação de especialistas, no plural mesmo, a todo instante. E ele tem uma coisa que é só nossa. Ele tem acesso irrestrito a esse time. Então, nós não somos consultoria que vende hora. A gente entrega disponibilidade e resultado. Ó, em 6 a 12 meses, como o Rodrigo falou, você vai ter a sua empresa adaptada e certificada. Os especialistas estão disponíveis 365 dias por ano, 24 horas por dia, sem limite de interação. Pô, vai ter gente de madrugada respondendo? Não, mas você pode consumir a plataforma e deixar a sua resposta lá.
Uhum.
De manhã cedo, a sua pergunta lá. De manhã cedo, uhum, você vai ter a resposta. Então, nós conduzimos o processo de implantação com tamanha segurança que isso eu acho que é um ponto legal de dizer. Nós ousamos garantir contratualmente o resultado. Uhum. Então, se o cliente não tem resultado, a gente, uhum, devolve o dinheiro que ele implementa e paga uma multa pelo tempo que ele perdeu.
Uhum.
Mas isso nunca aconteceu e nem vai acontecer, porque o processo é muito bem definidinho.
Muito legal, cara.
Perfeito. E, por exemplo, um dos procedimentos internos de obra que nós já implementamos, talvez de forma empírica e não de forma assim com base numa ISO, ou com base na NBR, principalmente, na PB PQOH. Oxe, já... Não, cara, não. PB, velho.
PB.
Pra que forçar, velho? O cara se coloca numa situação...
Tava indo bem pra caramba.
Uma planilha dessa aí. Por exemplo, a gente tem fichas de verificação de serviço para todas as etapas e procedimentos operacionais padrão para todas as etapas. A gente metrifica também. Então, a gente tem uma dashboard onde tem lá as FVS de cada etapa. Quanto foi... foi 100% atendidas, né? Ou 80%, se deu algum problema e tal, para a gente atuar em cima. Existe um modelo do PBQPH, assim, por exemplo, contrapiso, existe um modelo ou é esse incorporador, esse construtor que ele tem que desenvolver o próprio dele?
Boa, excelente pergunta. Cara, tanto a ISO 9000 como o PBQPH fala o que deve ser feito, não como deve ser feito.
Perfeito, ótimo.
Por isso que é muito importante a consultoria que você vai escolher.
Uhum.
Então, nós somos uma consultoria ali experiente, que a gente leu, interpretou. Quais são as ferramentas? A gente falou que da análise SWOT, mas para você fazer uma estratégia, existem várias ferramentas.
Foi o que o Igor falou aquela hora, isso, né? Qualidade para o alto padrão é uma coisa, para Minha Casa Minha Vida é outra. O que é o processo de cada um? Né?
Então, por exemplo, dentro da Templo, tem clientes nossos utilizando aplicativo para FVS, que nós desenvolvemos. Foi a forma que a gente interpretou. Puxa, não, isso daqui, planilhinha Excel, não. Vamos fazer aqui por exemplo, um aplicativo. Uhum. Então, é interpretativo. Então, na consultoria, a gente entrega toda a forma que a gente interpretou. Então, exemplos, modelos, sim, tem hora que, né, também com planilhas.
E casos como o seu, já tem.
Já tem, isso.
Como é que funciona aí? Nós vamos receber isso, avaliar tecnicamente, ver se falta algum item, complementar ou não. Ó, tá ótimo, podemos continuar do jeito que vocês fazem.
Isso é muito legal o que ele tá falando, porque a ideia não é... Em alguns casos, sim, né? Choque de gestão. Porque tem alguns paradigmas ainda da ISO. Ah, vai engessar a minha empresa, vai mudar tudo. A ideia não é essa.
Uhum.
A ideia é melhorar o processo. O nosso posicionamento é melhoria de processo. Sim. Por isso que a gente aprende muito. A gente vai aprender muito com vocês. A gente já vê que essa certa maturidade. Só de você falar o que você tem...
Só de entrar aqui na CPU, você já percebe.
Né? Já percebe aqui.
Televisão ligada com o indicador, o que faz,
exato, fala, medindo tudo.
Já sente o cheiro do...
Então, a gente aprende muito também. Então, a ideia não é assim, Léo, Matheus, não. Isso daqui não. Olha, não, esse sistema aqui não. É esse aqui. Não. Está funcionando para vocês? Legal. Vamos encontrar pontos de melhoria juntos? Vamos. E aquilo que você não tem, lógico, vamos implementar. Porque a norma exige, tem exigência. Ah, eu não tenho um procedimento X aqui. Por exemplo, o FVS é um item obrigatório. Precisa ter.
Sim.
Ah, mas tem que ser a planilha de vocês? Não. Então é legal. Isso.
É medir risco em processo. Você fala, putz, um olhava para isso. Agora a gente vai evidenciar quais são os riscos desse processo.
Cara, isso aí é um nível de gestão que ninguém olha. Acredito que a gente nem olha, nem esteja olhando também.
Sim.
Que é gestão de riscos. né? Que é medir risco de... Cara, realmente é um outro nível, né? E, poxa, uma tomada de decisão equivocada de um incorporador, o quanto que ele deixa de ganhar ou ele pode até perder, né? Então, essa análise de riscos, ela é... Pô,
Muitas vezes você tá ali disputando, né, um espaço de preço ou com a galera de marketing discutindo cuja aquisição... E não está aqui o ganho. O ganho está na execução, está na compra, está na gestão da sua empresa. Tem, às vezes, uma perda muito maior do que um desconto que você pode dar para o cliente e fechar uma venda mais rápido, por exemplo.
Sim, sim, sim. Poxa, então, em etapas, assim, ele vai ter que estudar, não tem jeito. Seja alguém da equipe, o estagiário, seja um gerente de projeto, seja engenheiro, ou até mesmo o proprietário da empresa. Vai ter implementações, vai implementar essa etapa... Vai solicitar uma análise.
Vamos lá.
Fica à vontade para me corrigir.
Então, ele não precisa estudar a norma, ele não precisa conhecer a norma. Perfeito. Ele vai seguir as orientações de uma consultoria na implementação de tudo aquilo que a norma exige. Terminou esse processo, nós passamos por uma auditoria interna. Essa auditoria interna tem como objetivo validar o sistema implementado. Passou pela auditoria interna, tem uma auditoria externa. Que é uma empresa que não tem conexão nenhuma com a consultoria, nem com a construtora contratada, uma auditoria que a gente chama de terceira parte. Ele vem, audita e ali ele confere ou não o certificado.
Quais são os estágios da auditoria interna? Ah, é a cada 10%, como se fosse uma PLS, né? Sim. A cada 10% tem auditoria interna, se tiver um prazo ao menos...
Em dois momentos...
É, e depois a externa também, que é possivelmente acredito que a externa ele vai presencial na obra.
Vai,
é isso?
Vai.
Tá, e em que estágio também que acontece?
As auditorias elas são em dois momentos. Tem auditorias de documento e as evidências que são coletadas em campo. Essa coleta em campo ela pode ser presencial, hoje em dia até usando tecnologia de visita remota. Uhum. Funciona muito bem também.
Boa.
A interna, olhando para a norma, ela deve ser executada pelo menos uma vez por ano antes da auditoria, porque ela é um pré-requisito da certificação. Você não certifica se não tem uma auditoria interna. Uhum. Nossa cultura e aconselhamento é que esse ciclo aconteça pelo menos duas vezes por ano. Porque a auditoria é uma das melhores ferramentas de gestão de apoio do dono.
Uhum.
Olha que coisa linda. Tá a CP8 rodando, vem uma pessoa que não é da CP8.
Cabeça fresca.
Fresca. Vai olhar para coisas que ela não tá viciada.
Uhum.
E vai dar um relatório dizendo, Léo, tem essas oportunidades de melhoria, tem essas não conformidades. Isso é grave, isso não é. Você como gestor pega e fala assim, putz, cara, que legal, vou melhorar aqui em marketing, vou melhorar aquilo ali em produção. Então, você tem um agente externo te ajudando na gestão. Nós recomendamos esse ciclo pelo menos duas vezes. A norma é uma auditoria antes da certificação. A certificação, ela vem, audita, confere o certificado. Esse certificado tem uma validade. Ele vale por 3 anos. Só que, anualmente, você passa por uma auditoria de validação. Então, pô... Ó, Léo, tá aqui o certificado da CP8. Você fala, pô, legal, tô feliz. Legal, ano que vem eu tô aqui auditando de novo. Se você não cumprir os requisitos, você pode perder o certificado.
Não é que nem CNH, que é 10 anos agora.
Não. Se você fizer barbeiragem aqui, você perde a carta.
Sim.
Então, isso vale por 3 anos. No final de 3 anos, você fala assim, quero manter o certificado. É um outro ciclo. E é esperado desse empresário, graças a Deus, a melhoria. Então, um auditor bom, ele vem e fala assim, pô, legal. Pô, eu vi que a tua forma de gerir aqui é CP8, cara, já tá bem legal. O que, que você tá promovendo aí como CEO para melhorar a gestão? Eu quero saber o seu plano. Ó, tá aqui o plano de melhoria. Putz, cara, a gente tem uma intenção de fazer isso, 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 legal. Ano que vem a gente conversa. Aí eu volto ano que vem e falo assim, Léo, e aquele plano lá, executou? Tá melhorando? Porque é o princípio da melhoria. Nem se usa mais a palavra contínua, né? Uhum. É melhorar, melhorar, melhorar. Então é isso, esse ciclo todo, cara, só beneficia a gestão e o empresário. É muito legal.
É, costumo falar que não é um projeto que não perde, né? Você não perde nada. Porque é legal o que o Léo falou, né? Então vai ter que estudar. O que é estudar? Você vai buscar conhecimento. Qual que é a diferença das empresas? Quem tem mais conhecimento, performa mais, né? Então o empresário está recebendo conhecimento dentro da empresa dele, está desenvolvendo e está sendo auditado. Olha que maravilha. Cara, você está fazendo certo, você está fazendo errado.
É, não tem.
É. Vocês perguntaram, e vocês são certificados? A Templo é certificado? Cara, há muitos anos, né? Obviamente.
Casa de Ferreira
espetou. É, assim, nossa. Ele fala muito isso. E não o PBQ PH, a gente certificado na ISO 9001. Já chegou da gente ter auditoria? Não, não foi legal. Refaz. Sim. A gente passou, nós passamos, não sem nenhuma não conformidade. O Igor, cara, quero que faça de novo. Troca o auditor, não gostei. É, agora, uma política lá da Templum, as auditorias, elas não podem ser avisadas. A gente não sabe de da auditoria. É, você entra aí. Você está sendo auditado por funcionário. Porque nível
mão,
de
mão material... trás, mão porque... na parede,
sim, sim. É, a gente não tem sede. Não, a gente tem sede de... Que coisa mais maravilhosa que isso? Isso para tudo.
Com certeza.
Você tá lá na academia treinando, chega o cara, não, cara, não tá errado. Você vai se machucar. Ou empresário.
Exato.
A auditoria é isso. Então, quer dizer, eu recebi o conhecimento e eu vou executar. Cara, não tá legal. Vamos melhorar. Olha que maravilha. Então, você não tem como perder. E, além de tudo, você ganha um certificado que você pode construir sem se capitalizar. E muito legal falar sobre isso, que você não paga juros. Quem paga os juros é o seu cliente. Né? Falando, eu tenho muito conhecimento lá da Caixa. Né?
Sim.
Você se constrói sem se descapitalizar, sem pagar juros. Tem 250 bilhões. Quer dizer, se...
A gente está falando, então, de duas... Do cara ser uma porta para ele de acesso, para ele ganhar mais.
Isso.
E para ele otimizar custos, né? Otimizar a produtividade e tudo, desgaste interno de disque-me-disque, de fazer de cada lugar, como você disse, de um construtor, né? Cada lugar fazer de um jeito e ele querer ter o Big Mac, né?
É,
ter um padrão para ter uma comunicação mais alinhada. Então, são N benefícios que esse incorporador que está escalando ele vai ter através disso, né? E como que funciona a consultoria da Templum nesses casos, para ajudar esse incorporador? Se vocês puderem passar um overview do que vocês fazem, como vocês podem ajudar e como vão nos ajudar também a CP8 nesse processo.
Acho que o Rodrigo já antecipou até um pouco disso. Nós somos os pioneiros, os criadores de uma solução de consultoria através de tecnologia. Então, nós somos uma consultoria tecnológica. O incorporador, o construtor nos contratou, ele recebe um login e senha para acessar o nosso portal de prestação de serviço, onde ele vai consumir em doses homeopáticas, passo a passo, todo o processo de transformação. Exemplo prático. Poxa, tem que fazer análise SWOT, força, fraqueza, ameaça e oportunidade da empresa. A gente tem um método, a gente transfere um pouco de conhecimento, ele executa e tem o apoio do nosso especialista full-time. Uma consultoria tradicional, talvez ele recebesse lá um consultor uma vez por semana, 8 horas por semana. Não, aqui é full time. Então, ele tem todo esse serviço disponível 24 horas por dia. É simples assim, né? Eu gosto de manter super simples.
Sim.
Então, através dessa plataforma, ele vai consumir desde o boas-vindas até o certificado na mão dele. Nosso serviço é muito robusto, então tudo que ele precisa já está desenvolvido e atestado.
Uhum.
Né? Você, eu vivo de você algumas vezes, você fala assim, pô, eu sou chato pra caramba, né? Você, vendo como empresário... extremamente detalhista, já tem empresa tudo na palma da mão, já tem muita coisa pronta. Mas tem gente me ouvindo aqui, nos ouvindo aqui, que não tem nada. Para quem não tem nada, não se preocupa. Poxa, mas eu vou ter que ter a FVS? Não. A gente vai dar a FVS para você. Pô, mas eu não tenho nenhum processo aqui, procedimento. Eu até sei como é que faz para sentar o piso. Mas eu não tenho isso escrito. Calma, a gente vai dar isso para você também. E junto com você, a gente vai adaptar para a sua realidade. Porque tem diferentes realidades nas empresas. E essa é a consultoria da Templum. Durante todo o horário comercial, clicou 45 segundos, alguém do nosso time te atende. Você vai ter um consultor especialista à sua disposição, que é o seu consultor referência. Mas como nosso time é grande, o consultor casa, sai de férias, fica doente, você nunca vai ficar na mão.
Também ser humano.
Exato. Todo o histórico de atendimento registrado na plataforma. Então não tem aquela coisa de ter que contar a mesma história para diferentes pessoas, tá tudo lá bonitinho. A gente tem um cronograma desde o dia zero, então você não fica no escuro, você sabe o que vem pela frente, então isso é extremamente controlado. E o que eu gosto de dizer do nosso trabalho é a paixão que a gente tem pelo cliente, pelo processo. Nós não somos uma empresa de consultoria interessada na certificação pela certificação. Nosso lema, inclusive, é fortalecer empresas. A gente quer ver uma CP8 maior. Né? Hoje fatura quantos milhões? Aqui, alguns anos depois da nossa consultoria, o objetivo é que você fature mais alguns milhões.
Uhum.
E que a gente seja parte dessa solução, uhum, parte dessa trajetória.
Uhum.
Então, a gente tem muito... Eu uso essa expressão, o olho brilhando, a barba escorrendo, tesão no negócio,
uhum,
para fazer os nossos clientes prosperarem. Então, além do PBQPH em si, nós sempre ajudamos os clientes com outros núcleos que ele pode optar, como, uhum, marketing, venda, gente, cultura, estratégia de gestão, governança e toda a base de crescimento. Poxa, Igor, cresceu? Vamos olhar para segurança da informação? vamos olhar para um ESG, vamos olhar para
sustentabilidade
e outras questões que fazem parte desse crescimento, nós vamos estar com você em todos esses momentos. Então é dessa forma que a gente tem ajudado o mercado.
Legal, legal. E como que faz para as pessoas que estão ouvindo entrar em contato com a Templo?
Muito legal. Olha, tem um desafio legal aí. Se você digitar PBQPH, quase impossível não encontrar a Templo. Se você digitar Templo, você vai nos encontrar. Com certeza. Templo Consultoria. Templo.com.br ou PBQPH procurando, você vai nos encontrar. Eu estou lá no Instagram com Igor_Furniel. Uso mais o LinkedIn até do que o Instagram, estou olhando mais para isso. Rodrigo.
Eu também. Tô lá no LinkedIn, Rodrigo Furniel. Uhum.
TikTok.
TikTok ainda não, assim, não. Ainda não.
Pô, não e assim, o teu não, público, eu quero deixar registrado aqui, admiro demais o trabalho de vocês.
Obrigado.
O trabalho de educação que você faz, para mim, é... Cara, assim, eu tenho muito orgulho de encontrar empresários e o prazer de hoje ter você no nosso ecossistema, que incentivam e impulsionam o ciclo virtuoso. Através de você, outras pessoas realizam sonhos, desejos, que realizam sonhos e desejos de outros lá na ponta. E esse ciclo, participar desse ciclo para nós é sempre um prazer. Então, quero que a tua audiência me tenha como disponível para o que for necessário nesse tema. Você, em especial, já tem meu apoio incondicional, seja para promover outros momentos de educação, levar conhecimento sobre esse tema para o seu público. Uhum. E qualquer coisa que você precisar na jornada, por favor, conta comigo.
Sim, muito obrigado mesmo. Vamos ver se a gente ajusta depois, nos próximos dias, próximas semanas, a participação de vocês lá no CP8 Summit, né, em São Paulo. Boa, vai ser dia 13, 14 e 15 de São Paulo, 13, 14 e 15 de setembro, na Expo Center Norte.
Que legal. Estaremos
vai ter 1000 pessoas lá. Muitos incorporadores estão começando, muitos incorporadores que já estão escalando e estão realmente precisando de ajuda como vocês. E mesmo quem está começando, cedo ou tarde, né, muito em breve, vai precisar de uma assessoria. Então é um bom lugar para vocês estarem, para quem está nos ouvindo aqui também conhecer o Igor, conhecer o Rodrigo, a equipe da Templo lá. Então fica o convite para vocês estarem lá presentes com a gente.
Tá certo? Muito obrigado, com certeza será um prazer, Léo.
Muito obrigado mais uma vez por vocês terem vindo aí, se deslocado de Campinas, de Floripa, e estar aqui presente com a gente, almoçar com a gente.
Foi um prazer. Mas é difícil, né, vir aqui, né, onde você está, não é muito difícil. Também, a hora que ele falou... É
convidativo, né?
Balneário, será que eu vou?
Né? Uma bela desculpa para descer para Santa Catarina. Legal demais, e a gente espera receber vocês muito em breve novamente.
Obrigadão, irmão. Obrigado, Matheus.
Obrigado, Matheus.
Obrigado, gente. Tchau.